Audiobook Grátis apresenta As Abobadas de um Claustro encobrem tesouros de sensibilidade inapreciáveis, inexauríveis e bem mal avaliados dos profanos. Cada um considera aqueles encerros místicos à luz dos seus próprios preconceitos. Um espiritual vê ali um alfobre de plantas para o céu, uma terra de Gessém alumiada de cima pelo sol, no meio de um Egipto enoitecido, um paraíso passageiro sotoposto ao paraíso perenal, com a mais curta e directa serventia de um para outro. Ao incrédulo, figura-se um pântano antigo de fanatismo e superstições. Um economista lhe chama desperdício anachrônico de riquezas, de forças produtivas e de população. Um naturalista execra, em nome da natureza, que se ousem e se permitam votos de a renunciar e, profeta de infortúnio, comina, em nome dela, como infalíveis penas do desacato, as tristezas, as enfermidades morais e físicas, as alucinações, os delírios, o definhamento, o envelhecimento no incompleto dos anos, a morte prematura. Finalmente, um romancista licencioso sonha, e se arroja a escrever os seus sonhos como história, que o amor, banido em vão daqueles recintos, em parte nenhuma é tão déspota, tão insensato e monstruoso como lá. Segundo esses moralistas de abominação, os mistérios vergonhosos da deusa Bona, ter-se-iam perpetuado ao abrigo e no seguro inviolável dos nossos asilos religiosos. Desprezo a tantos exageradores sistemáticos. Se um mosteiro não é céu, porque eu não há nem cabe na terra, é um santo e bendito refúgio, onde muitas penas se atalham, e muitas se adormentam. O caráter de contranatural, que assintosamente se exprobra ao mosteiro, existirá porventura, como se comprazem de declamar os seus antagonistas. Não de certo no mosteiro feminil principalmente. Se a felicidade terrestre, por outra, o contentamento, é o único alvo racional, a que tendem por diversas vias todos os esforços humanos, quem afirmará com a mão na consciência, que a mulher do nobre no seu solar, a do burguês na sua casa, a do artífice no seu sótão, a do rustico na sua cabana, a do pescador na sua choça, para não falarmos de tantas outras mulheres sem poisada certa, sem família e sem sociedade, desfrutam maior quinhão de ventura que as religiosas? Será tudo, será mesmo essencial para a felicidade, o ter um esposo e ter filhos, esses dois bens, essas duas ufanias tantas vezes descontadas pelos mais pungentes cuidados, pelos mais amargos desgostos, e não raro pelo encurtamento da existência? Possuem a liberdade, dirão eles. A liberdade. Que liberdade? Interrogai-as a uma e uma não ousarão responder-vos mais um involuntário sorriso triste vos responderá por elas. Quantas são das forçadas que remam nesta galé mundana, as que não terão muita vez pensado com inveja no viver manso e sem estrondo daquelas solitárias, sem os cuidados do amanhã, sem as fadigas improbas do hoje, sem os arrependimentos e os pesares do ontem. Cada uma destas diversas operarias do futuro, colhe, é verdade, aqui ou além, mais ou menos abundante, mais ou menos imperfeito, algum deleite que o mundo nega cenobitas mais quanto não compra ela caro esses deleites, essas escassas compensações dos seus pobres destinos, que vós, filósofos exclusivos da população e da riqueza pública, chamaríeis naturais, se vos atrevesseis. A eremita, pelo contrário, privada destes gozos passageiros, está livre das solicitudes que tantas vezes os precedem, os envolvem, os seguem, os descontam, os aniquilam. As faculdades amantes de que se compõe essencialmente o ser feminino, não se anilaram entrando para o ermo exaltar-se-iam porventura e, se lhes faltasse emprego e alimento, devorariam afinal miseravelmente, e com medonha rapidez, as miseras depositarias desses dons celestes. Felizmente não sucede assim. Elas amam também ponto de interrogação invertido amam. Oh! E quanto? E quão bem? E quão satisfeitas? Elas? Sem nenhuma dúvida. Os seus amores são melhores que paixões, são simples afectos. Uma cultura especial, e o influxo dos ares que respiram, operaram nelas, sem as destruir, uma curiosa transformação, tinham nascido flores singelas para frutificarem vulgarmente uma jardinagem milagrosas converteu a pouco e pouco em flores dobradas, mais fragrantes, mais para cobiças. do que originariamente havia de servir para reprodução, fez pétala se fez viço fez flor de flor, monstruosidade embora para o botânico e para o naturalista, mais ufania para a terra, e orgulho para a arte, que, sem destruir a natureza, logrou apresentá-la com aspecto mais formoso. Destas flores viventes pode coroar-se a religião, que são dignas dela pode inspirar-se a poesia, que em nenhuma outra parte as encontrará tão celestiais se pode a moral mesma comprazer-se, que tem nelas modelos perfeitos de virtudes, sempre raras, e cada vez mais recomendáveis. Mas tem mais em perguntar que é o que realmente amam estas mulheres? Tenho medo de que não chegueis a entender o bem, porque eu mesmo, grosseiro, carnal, mundano como vós, não cheguei ainda bem a explicar-me. Para isto, falta-nos a nós todos um sentido, sentido sem nome, que descobre mil coisas subtis no mundo moral. A metade mais delicada da nossa espécie é que o possui as mulheres é que o saberiam explanar. Se em espírito devassamos a furto uma clausura, que é com efeito o que descobrimos naquele mundo tépido, tão suave, melodioso, e perfumado por dentro, como triste, áspero e mudo parece cá de fora. A alteza dos muros, e as grades de ferro, têm razão, não estão ali para evitar a fuga, estão porventura para disfarçar a sedução do retiro, que, a ser conhecido, fascinava excessivamente e estão sobretudo para rebater audácias de desejos impuros, qual a pureza mesma atrairia, como o balir manso das ovelhas no aprisco está inocentemente chamando os lobos em seu dano. Por trás daquelas gradarias severas, daquelas muralhas ameaçadoras, está uma cidadinha toda feminina, sempre em paz e em festa paz talvez com leves quebras, para melhor se apreciar festa sem tumulto nem estrondo, sem custosos preparos, nem recordações aflictivas. Os dormitórios são belas ruas direitas, calçadas de lajés polidas, e onde o silêncio, amigo da meditação, se casa harmoniosamente com a sombra fresca, e deixa perceber o som dos próprios passos que vêm da extremidade oposta, como se até o andar tivesse ali a sua reflexão. Por ambos os lados destas ruas, abobadadas como ojas de Herculanum, e condecoradas cada uma com o gracioso nome de uma santa, se enfileiram os modestos palácios das habitantes. As portas sem chave, à primeira saudação afetiva, ao mínimo toque, se descerram. Descobre-se no interior a riqueza da desambição, um sorriso hospedeiro, que ilumina tudo como solvo leito alvo para os alvos sonhos, os painéis meditabundos, que a musa da lenda explica, ora em idílios, ora em fantásticos romances, ora em tragédias gloriosas. Sobre a mesa sem espelho, a jarra de flores entre duas velas de cera alvíssima, e alguns livros, destes cuja leitura se interrompe a cismar, e se continua mentalmente por uns mundos nunca vistos, em que tudo são maravilhas. Um pintazilgo saltitando e cismando também nalguma coisa do passado, do futuro, ou do possível, alterna suspiros e cantares, pendente do tecto na sua tebaidazinha de arames, enfeitada de ramos frescos se vê de um lado a arqueta do seu pão sempre cheia, do outro a sua cisterna de vidro, em que se mira como Narciso, em que bebe como a Samaritana, ou se banha na cesta como Odalisca embaixo, vê a sua providencia, que em forma de boa amiga o considera, lhe fala, e interrompe os seus lavores, ou orações, para lhe atirar beijos. Enfim, a janela completa as magnificências do palacete, juntando-lhe, como domínios contíguos, o vergel próximo, e o seu, que pouco mais distante se figura. Nas casas desta singular cidade, que o mundo não vê, e muito dele não quer ver, para mais a seu salvo a poder negar, ajuntam-se frequentemente assembleias, em que se não goza por certo a moda de nós outros, mas se goza não menos, e talvez mais, a moda do ermo, são conversações entre espíritos. Se as paixões veementes as quisessem invadir, resvalavam-lhes pela superfície. Os afectos sim que as povoam, e constituem a sua essência é um papear como dos passarinhos num bosque ao princípio e ao fim do dia, porque naquelas vozes meigas, ora transpiram os influxos de um crepúsculo, que após as trevas se abre para um dia grande, ora os de outro crepúsculo, que se vai a pouco e pouco fechando sobre as alegrias, para acabar na escuridão mais, quer um, quer outro, todo crepúsculo tem rosas, todas as rosas têm amores. Não se discutem ali, nem as novidades do periódico, jornal das modas dos políticos, nem os caprichos dos enfeites, política das mulheres. os ecos dos espectáculos, dos motins, dos escândalos, das heroicidades, das demolições e das edificações das outras cidades, das grandes, das babilonias, ou não chegam até esta povoação, ou lhe entram tão amortecidos e como de coisa tão estranha, que nada ou pouco desconcertam a imutabilidade do pensar, e nada absolutamente a do viver. O amor sensual é da natureza, não há dúvida, e não entra ali a fugentão Enio, exorcizam Enio, como o demônio do meio-dia e da meia-noite debalde o pobrezinho se faz proteu para as captar, agora cantando-lhes convites dentre a copa de marvore, agora passando como viração que vem de ver namorados, e vai correndo por cima das ervas trêmulas a espreitar outros uma vez é som de flauta longínqua, que desperta suspiros por onde passa outras, um nome de homem proferido ao acaso, palavra sem virtude. Virtude onde eles abundam, mas ali ocasionadora de devaneios. Reveste a forma de alguma coisa, de alguma pessoa, de algum sítio, de alguma cena, que se viu enquanto se andava lá por fora, em que se ficou pensando, e que ainda na memória do coração se não apagou. Sim, sim, não há negá-lo. O amor, ladeado das graças, deve espreitar bem a miúde, trepado nas grades exteriores, para o que vai lá dentro, como os passeantes num jardim devoram com os olhos as flores imóveis de uma estufa, ou como as pombas de Pigmalião lhe consideravam as frias e ridentes estatuas da oficina. Mas que mal faz isso? Também as amazonas haviam de ser salteadas, não raro, por vagas tentações voluptuosas. Todavia, a glória de lhes resistirem, junto às ocupações que lhes enchiam a vida, as mantinha satisfeitas umas das outras, e ufanas do seu forçado celibato. Toda a diferença é, que as heroínas do Termodonte, cortando o seio direito para melhor pelejarem, como que despediam de si metade da sua feminidade, e, endurecidas com a prática das guerras, se indenizavam com a alegria de vencer a inimigos, dos deleites de serem vencidas por amantes ao mesmo passo que estas amazonas pacíficas da religião, conservando inteira toda a sua sensibilidade, a enganam, despartindo-a, furtada aos ímpetos da natureza carnal, por um cardume de objetos qual a qual mais consentâneo a sua índole delicada, é o trato das flores, que são suas irmãs e é a criação dos passarinhos, que são, voadores do céu, os irmãos de suas almas o canto, exercício de anjos é a caridade, enlevo do Criador são as miragens infinitas da esperança são as perdoáveis altivezes de um estoicismo temperado são também os entretenimentos manuais, hora de vestir e ataviar a santa imagem predilecta, que para o coração supre uma filha. Hora de cozer o enxoval branco para a criança que está para nascer na cabana vizinha. Hora também de ceroar na grinalda de flores de laranja, com que se há de enfeitar no seu dia grande uma noiva muito amiga. Que são os presentes que saem contínuos daquelas portas, se não coisas todas formosas e suaves como a cera e o mel das colmeias? Laminas devotas e cintilantes doces de mil gostos, de mil cores, de mil formas flores e frutos artificiais, com que as abelhas se enganariam aromas para tocadores e festas e cartas, mensagens, e convites quase pueris na simpleza, e sempre recendendo a inocência mais simpática e mais alegre. O segredo de tantas e tamanhas branduras, por si mesmo se descobre, a mulher no trafego do mundo, se infiltra suavidade para o sexo forte, com quem convive, recebe dele em troca o que quer que seja de mais grave, que não quero dizer de menos extremoso e uma beneficiação mútua e perene, que a providencia ideou quando partiu em duas metades a nossa espécie e mais a mulher na convivência exclusiva do seu sexo, mantém inteiras, completas, e no mais perfeito estado de graça original, todas as suas disposições nativas sé como a violeta, que emboscadinha a sombra conserva o cheiro subtil e o frescor virginal, que as mãos e o sol lhe estragariam. A mulher aqui não é esposa nem mãe, porém não deixa de ser mulher, senão que o é em muito maior auge. Não vos basta? Deplorais a encantada cidadinha por estar carecente de praças, de passeios, de espectáculos. Outro engano manifesto, pois não são donosas praças aquelas crastas arborizadas, com suas sonorosas fontes de repuxo no centro, e à volta majestosas arcarias a romana? Claustros guarnecidos de baixo acima com azulejos de bíblica erudição, não recordam os porticos, em que os antigos senhores do mundo se espaireciam das calmas por entre estatuas e pinturas de suas fabulas. Não são passeios públicos, e mais aprazíveis por libertos de constrangimentos, os jardins, os pomares, as frescas hortas da cerca? Teatro de espectáculos augustos, não será o templo aos olhos da fé e da piedade? não se representam ali em seus dias prefixos todos os lances da vida do Salvador, desde o presépio até ao Calvário, desde o Calvário até a Ascensão? Todos os passos da Rainha das Virgens, desde a sua natividade até a sua Assunção? Todas as glorias dos principais bem-aventurados? Ponto de interrogação invertido. Não é ali, no magnífico santuário, que entre a profusão de mármore, luzes, oiros, sedas, flores, incenso, ressoam em músicas solenes, que só o órgão é digno de acompanhar, os mais graves e poéticos pensamentos dos profetas, dos apóstolos e dos doutores, e que, inspirando-se de todos eles, a eloquência sagrada derrama a doutrina para a ignorância, a esperança para os aflitos, os desenganos para os vaidosos? Aos pobres anuncia tesouros, tronos aos conculcados, festins eternos aos famintos, sobrecoroa aos santos, invoca a luz perpetua para os finados, e voa, como Dante, por uma espiral infinita, do fundo dos abismos até ao cume do firmamento. Cada festividade é precedida de longe pela anciã de haver chegar, e deixa após si recordações para muitos dias. As donzelas dos salões, que revolvam e troquem entre si memórias das contradanças, do valsador infatigável, do discreto que as entreteve, dos trajes e penteados que se distinguiram, do novo dueto que se executou, do romance ou das poesias que se anunciaram de autor querido, de uma inclinação encoberta de que já todos segredavam, do baile estrondoso que se ia ter, de uma regata, de um duelo, de um passeio a Sintra, de uma lua de mel, ou de uma exposição de belhas artesanato às virgens do que se cuida solidão, não acham para si menor nem menos atrativo assunto. O revolverem na conversação, o repastarem no espírito, as circunstâncias, os mínimos acidentes, de que se acompanhou o dia festivo do seu templo, os enfeites e a elegância de cada altar, o inesperado primor desta ou daquela cantora, a maviosidade com que o orgão gemeu na adoração, o como a ponto acudiram de fora o repique e a girandola, o rasgo de pintura, ou de afeto, com que o orador maravilhou o auditório. A multidão e a variedade de vestidos que afluíram à igreja, as largas distâncias donde acorreu o povo a ela, a satisfação com que todos saíram, e o belo e saudoso efeito que fazia aquela torrente ondeante de cabeças, ao engolfar-se e desaparecer da nave para o terreiro, por baixo do coro, como um rio fugaz por baixo de uma ponte inabalável. Direis que há um travo particular de tristeza em tudo isto. E quais são os prazeres do século em que esse rezaibo se não mistura? Denunciai-me um único, se o descobristes. Murmurais que em tudo isto é sempre mais ou menos a contemplação inerte e passiva, e que a vida fraudada de todo o movimento próprio e espontâneo não é vida. Mas então não sabeis que naquele povoado há também, a seu modo, uma pachoa de flores, estreias de ano bom, fogueiras de São João, dias dúplices para regozijos, banquetes e alegrias de abadeçados, visitas ao locutório, quanto mais raras tanto mais bem-vindas, e em que o ermo e o mundo se confrontam de perto. E não é por certo o ermo que mais se pode queixar do seu quinhão. Que diríeis vós da monja, que negasse existirem passatempos nas nossas cidades, só porque os não via, e descriptos os não imaginava? Pois outro tanto podia ela dizer, se o não diz, de vós outros, que descredes da bem-aventurança da sua cidadinha. O cenóbio, tal como o esboçamos aqui, existe em realidade e, contra os desta espécie, não aventamos que séria objeção possa por a filosofia humanitária. São refúgios para corações feridos, que em nenhuma outra parte o encontrariam, são asilos para muito desamparo da fortuna, são taboa de salvação para muito naufrágio, repouso para muito cansaço, gruta misteriosa para muito ânimo poético, seguro para muita inocência. Aí se a liberdade os não pode proscrever sem contradição, sem a se propriar se anular, a filosofia, mãe, filha, e sócia, da mesma liberdade, ou que só pode contra tais mosteiros, ou antes em favor deles, é exigir que os severos votos, aliás lícitos em si mesmos, sejam solúveis. E se desatem apenas fim de a vontade que os dictou e que a prepotência, a ambição bárbara, cálculos ou vinganças, não atirem para os pés do altar vítimas consternadas, em vez de sacerdotisas radiosas. Franca entrada, franca saída, o mosteiro não ficará sendo senão a sede do contentamento, da virtude, da perfeição, e até da liberdade mais ampla, mais inofensiva, mais formosa, mais completa. Apressemo-nos em confessar que nem todas as clausuras se assemelham a esta que entrevimos, de que já existe metade, e de que a outra metade há de vir por certo, quando ressentimentos políticos emudecerem, e a razão dos povos, desassombrada de todo gênero de preconceitos, for adulta e governar. Não nem todas as clausuras são assim e contra as que assim não são, pouco nos magoa que a filosofia troveje, e que a liberdade se levante. O convento que amamos e defendemos, o convento que o bom senso aplaude, que a natureza prova, que a cidade deve acarinhar, e o céu cobrir com benção de prosperidades, está equidistante do convento fanático, suicida, e assassino, e do convento relaxado, vicioso, onde impera, em ódio ao cioso e à terra, o monstro execrado sob o título de crasta na linguagem mesma das chronicas monásticas. Estes últimos ainda bem, dissolve-os a podridão interna passam, e a sua memória só fica subsistindo nos contos asquerosos da escola de Boccaccio e La Fontaine, mais a vida daqueles, mais dura, mais resequida, mais resguardada, não se gasta senão muito lentamente. A religião e a humanidade caminham sorrindo uma para a outra logo que se encontrem num abraço estreito de irmãs, para nunca mais se dividirem. Aqueles institutos, que nem uma nem outra reconhecem por seus, ou hão de desaparecer com todas as suas sevicias, como desapareceu a Inquisição, ou se hão de converter a natureza, cujas branduras licitas e boníssimas rejeitavam. Nunca mais uma triste mãe sentirá estalar-se-lhe o coração a fibra e fibra, vendo sumir-se-lhe para a catacumba de um claustro a filha mimosa das suas entranhas, criada com seu leite, crescida entre os afagos, ufania dos seus olhos, bordão florido para sua velhice. Velhice! Que mãe, verdadeira mãe, poderia chegar até lá, dizendo-se a cada hora do dia, ponto de exclamação invertido, nunca mais a posso ver, nunca mais a hei de ouvir, se não for por sonhos. Quando eu acabar de morrer, disse-a no meio da comunidade, silenciosa como espectros pálidos, e trêmulos todos, _, rezemos pela alma da mãe de uma de nossas irmãs, _, e nada mais, senão chorarem todas, supondo-se todas órfãs na orfandade que só é de uma. A mesa, onde não vê sua filha, salgará com lágrimas o pão, porque a sua inocente, defecada da penitência e dos jejuns, não terá, para matar a fome, no seu canto escuro e solitário, senão um pedaço de pão negro e duro, que o mendigo e o cão esfaimado de 3 dias recusariam. Não poderá encarar com donzela alheia coberta de galas, e trocando risos de alma com toda a natureza, sem logo se atirar de mãos postas, e debulhada em lágrimas, aos pés da imagem da sua ingrata, coberta de burel seco e mordente nas calmas do estio, descalça, apertada num cilício, cortada das disciplinas, entregue aos mistérios mais trabalhosos e obscuros, definhando-se de semana para semana, com o coração já morto, com a alma já meio morta apesar dentro na fronte pendida e despojada, que não a reconheceu-a. E os olhos sempre no chão, à procura do sepulcro, que assim tarda. Como dormirá a mãe, quando, encarnada pelo amor na pessoa da filha, cogitar e cogita sempre, que a pobrezinha nem tem, como a ovelha, um feno em que descanse, mais pernoita vestida, ora numa tabua nua com uma pedra por cabeceira, ora prostrada em oração sobre as lajeias regeladas do pavimento. Arredemos dali os olhos, mais isto existe. O próprio martir sublime, não Ennio, pode ver sem pena do alto da sua cruz, ele que proclamou que o seu jugo era suave, e que fez do amar a pai e mãe o primeiro dos seus mandamentos em relação ao próximo.